secretaria, com uma secretária que, infelizmente, não defende a pauta coletiva do Dia das Mulheres. Por exemplo, hoje, gravidez decorrente de estupro é permitido o aborto, né? E é uma pauta que ela é completamente contra, embora exista uma lei que trate disso, né? Então, a gente espera não ter mais retrocessos, como a gente já tem tido inúmeros outros cortes. A gente não teve um convênio federal desde o início do governo. Então, a gente espera poder fazer um trabalho, espera poder contar com o governo federal no fortalecimento das lutas das mulheres por igualdade de gênero.
Como é que vocês veem esses projetos que tratam o agressor e que tem, né, dados de que 75% dos agressores teriam sofrido violência na infância e, por isso, estariam reproduzindo esse comportamento e precisariam dessa terapia de grupo para que mudassem, né, essa questão do ciclo da violência? Como é que vocês veem esse tipo de projeto, que hoje já tem em vários lugares?
Inclusive, a Lei Maria da Penha também prevê isso, que sejam criados centros de reeducação e ressocialização do agressor. Porque não adianta libertar aquela mulher daquela relação doentia, violenta, e permitir que aquele homem, mesmo que condenado, mesmo que culpabilizado pelo problema que ele praticou contra aquela mulher, que ele tenha outras parceiras, outras namoradas, e que faça a mesma coisa que fez com a primeira parceira, que pratique violência, que ache que isso é natural. Ele teve uma punição, mas aquela punição não foi suficiente para que ele aprendesse de que não se tem relacionamentos amorosos como relações de poder e com relações que se pode praticar violência. Então, se aquele homem não for mudado, outras mulheres podem ser potenciais vítimas dele. Então, é por isso que esse trabalho de ressocialização, reeducação do agressor é fundamental, né? Para que a gente não tenha a repetição de histórias praticadas por aquele mesmo agressor. Inclusive, a Vara de Violência Doméstica e Familiar aqui da capital, ela já faz um trabalho nesse sentido, que foi exatamente, que é com homens que se identificou que praticaram violência doméstica e familiar contra suas mulheres, e eles participam desses grupos de reflexão, grupos reflexivos, em que eles são questionados dos motivos pelos quais eles fizeram isso. Alguns, inclusive, até relatam que, de fato, vivenciaram aquela situação como natural dentro do seu ambiente doméstico e familiar desde a infância e repetiram o que viram e continuam a repetir o que viram, né? Então, assim, é importantíssimo que esse tipo de política pública ela seja de fato implementada para que a gente consiga evitar, pelo menos tentar evitar, que aquele homem repita esse comportamento violento para outras mulheres que vem denunciando. Só também para ilustrar, por exemplo, na delegacia nós já tivemos situações em que um homem ele praticou violência contra a sua mulher. E aí, logo depois, nós tivemos a denúncia de que uma mulher sofreu violência praticada pelo irmão dele. Então, ou seja, uma história, tem um histórico familiar naquela situação envolvida. Então, os dois irmãos praticam violência e acham que aquilo ali é natural. Então, certamente, aquilo ali nos faz entender que vieram de uma família em que aquele tipo de situação era permitida.
De que forma a sociedade pode se mobilizar e ajudar nessa redefinição de papéis de gênero?
Saber que a responsabilidade não é só do governo, não é só do Estado. É saber que a responsabilidade é de cada um.
Com
Não dizer
certeza.
que o problema é o governo que não faz nada, as pessoas que não mudam, e dentro de casa a situação está natural e está igual. A cultura machista, a cultura violenta ainda continua a permear as suas relações familiares e afetivas. Então, realmente, é esperar que o milagre aconteça. É saber que, se eu tenho uma vizinha que passa por situação de violência, eu vou fazer uma denúncia, ainda que seja anônima, para o Disque Denúncia. Eu vou estimulá-la a que ela procure uma delegacia para solicitar providência. Então, assim, é fazer a sua parte. O Estado, ele tem que estabelecer políticas, ele tem que fortalecer as políticas, mas a mudança tem que vir de cada um, chamando para essa responsabilidade, saber: eu vou mudar, eu vou transformar a minha vida e a vida das minhas filhas, das minhas netas futuras, quando eu fizer a transformação na minha vida e nas minhas relações. Então, as pessoas têm que compreender e têm que entender: isso aqui é violência, isso aqui não é normal, isso aqui eu tenho que mudar. Só para citar um exemplo, que não é relativo à questão de que as coisas se naturalizam, a questão, por exemplo, dos trabalhos domésticos dentro das relações familiares. O trabalho doméstico, a gente sabe atualmente que a mulher ela precisa trabalhar fora, mas também quando ela chega em casa, ao invés de sentar na frente da televisão e ficar trocando o canal, ela vai ter que passar a roupa, a farda do filho, ela vai ter que deixar a comida pronta para o dia seguinte, ela vai ter que lavar a roupa suja, ela vai ter que cuidar das louças também sujas também para poder lavar. E no final de semana, ao invés de ela tentar relaxar e descansar, não, ela vai ter que assumir a pilha de roupas sujas que ela tem para lavar. Mas por que a mulher tem que assumir esse tipo de papel? Se tanto o homem quanto a mulher tem a mesma capacidade de assumir esse tipo de tarefa. Eu quero dizer, assim, que as pessoas não se questionam sobre esse tipo de situação e naturalizam. Isso aí de deixar essa carga, esse serviço braçal para cima da mulher, é uma forma de fazer também com que ela seja vítima de uma situação de violência. Porque ela recebe uma sobrecarga que ela não tem capacidade de receber. Porque ela trabalha tanto quanto o homem trabalha, só que a carga dela, a atividade dela é dioturna. É durante o dia fazendo um trabalho que é remunerado e à noite exercendo todas as funções domésticas, sem que haja compartilhamento para o seu companheiro e para os seus filhos. Então, assim, algumas coisas têm que mudar. As pessoas têm que entender que os direitos são iguais, as pessoas têm que entender que isso aqui não é o adequado, não é o igual para homem e mulher, e é a partir dessa identificação de que isso tem que ser modificado.
Com certeza. Todo casal briga, todo mundo se desentende, você às vezes se desentende com seus filhos, você se desentende com a sua mãe, que é a pessoa que você mais ama no planeta Terra, você às vezes está mais irritada, está mais estressada, é grosseira de alguma forma, você tem que se desculpar, mas você tem que saber o limite de uma relação. O casal vai discutir. O casal vai brigar, vai se estressar, vai dormir brigado, vai ficar sem se falar. Não pode é haver violência.
E não tem
Esse desculpa. É o limite, é o respeito.
Exato. Não tem desculpa para a violência. Ah, é porque estava bêbado. Ah, é porque ela me irritou.
Está desempregado.
Ah, é porque está desempregado.
Está em crise,
porque
não tem
tá
dinheiro.
Crise. Não tem desculpa para a violência. Não tem desculpa para a violência. As pessoas têm que entender isso. Não há justificativa que nos faça compreender que ela apanhou porque isso aconteceu. Não há desculpa para a violência. Então, aqueles que se permitem esse tipo de prática, eles têm que entender que tem lei, que eles podem ser presos, que eles podem ser punidos por esse tipo de situação.
E a gente precisa romper esses papéis estereótipos de gênero, né? Juntamente com a questão da coisificação da mulher. Aí a gente pega as mulheres no espaço de poder. As mulheres hoje ocupam apenas 10% dos cargos eletivos. E as pessoas ainda querem questionar sempre a participação das mulheres no ambiente público. Quando a mulher ascendeu a um posto, se pergunta como que ela chegou lá. Nunca se pergunta, quando um homem chega a um posto, como que ele chegou lá. É sempre uma tentativa de desqualificar e desclassificar a mulher. Hoje a gente ainda luta por igualdade salarial. A gente ainda recebe 30% a menos que os homens. Isso é uma luta de 200 anos. Né? E a gente não conseguiu alcançar ainda essa igualdade. Embora nós já tenhamos hoje um maior nível, um maior grau de instrução. Hoje as mulheres estudam mais, têm mais mestrado, têm mais doutorado, e ainda assim não existe essa equiparação. Nos concursos públicos, nós já avançamos bastante. Na OAB, nós já somos 48% de mulheres advogadas aqui no Maranhão, e a gente tem feito alguns avanços, por exemplo... Futebol feminino. Hoje a gente tem a segunda vez o campeonato de futebol feminino da OAB, né? E ainda tentam dizer, no primeiro jogo o juiz chegou e disse, joguem como homens. A gente não, a gente vai jogar como mulher porque nós somos mulheres. Então a gente precisa romper esses estereótipos de que existem lugar para homem e lugar para mulher. Nós somos iguais, a nossa luta é por igualdade, a gente quer ocupar os mesmos espaços, sem esse questionamento machista de que mulher não pode estar nos espaços públicos e mulher tem que se restringir aos ambientes domésticos.
E também entender que a igualdade que a gente busca não é dizer que homem é igual a mulher, não é isso. É dizer que os direitos são iguais. No que não há racionalidade para que se explique que há uma diferença, que aquele espaço a mulher não pode ocupar, então que não se use da falta de argumentos para dizer que isso aqui não é espaço de mulher. Né? Se não há explicação racional para aquilo, então aquele espaço tanto a mulher como o homem pode ocupar, e de maneira competente, de maneira dedicada. Então, assim, vamos tentar desmistificar algumas situações que foram repetidas pelas nossas mães, pelas nossas avós e tudo mais, vamos tentar transformar esse mundo de igualdade, né? Porque é isso que a gente quer, e a partir dessas mudanças é que a gente vai realmente conseguir, inclusive, alcançar a forma na mudança dos relacionamentos pessoais e familiares para que a violência não impere.
Ok, chegamos ao final do Timbira Debate. Hoje o tema foi violência doméstica. Ouvimos aqui a delegada Kazumi Tanaka, da DEM, também a secretária de Junta de Estado da Mulher, Suzana Lucena. Agradeço a participação das duas. Foi uma honra, um prazer tê-las aqui. Obrigada pelo nível excelente do debate.
Obrigada a todos e a todas também. Estamos à disposição todos os organismos de defesa da mulher, de atendimento à mulher em situação de violência. Eu falo em nome dessa rede de atendimento à mulher do Estado, que inclui delegacias, promotorias, defensorias, coordenadorias, centros de referência, movimentos de mulheres. Em nome de todas, eu falo aqui que nós estamos sempre à disposição e trabalhando para que essa situação realmente seja mudada, seja modificada, mas também a gente quer contar com a colaboração de todos para que a gente consiga transformar essa realidade, porque somente esperando que o Estado faça, realmente nós não conseguimos alcançar os objetivos pretendidos.
Lembrando que a DEM fica aqui na beira-mar.
Na beira-mar, né? Aqui, exatamente, saindo da ponte do São Francisco, logo à direita você vai ver lá a placa Delegacia Especial da Mulher.
Nós agradecemos a participação, né? Um importante espaço que a gente pode formar, fazer com que as pessoas tenham acesso a informações que não são tão disponíveis, que não são tão tratadas e que, às vezes, esperam alguns momentos específicos para se levantar uma pauta que é tão importante. Infelizmente, a violência acontece todos os dias, a gente precisa visibilizar, a gente precisa enfrentar para que a gente tenha uma sociedade mais justa e igualitária, e é um papel de todos da sociedade, como o Cazum bem disse, não é só do Estado, nós temos procurado fazer a nossa parte incisivamente, da melhor forma possível e conjuntamente com todos, trabalhando com todos os órgãos envolvidos, para que a gente possa fazer com que as mulheres tenham o atendimento necessário, que a gente possa alcançar essa tão sonhada sociedade com igualdade de gênero.
E obrigada a todos pela audiência. Nós temos um encontro marcado amanhã aqui na Rádio Timbira, 1290, às 11 da manhã. Beijo grande, fique com Deus e até amanhã.